Nós vamos falar a respeito do terceiro passo no mês de março. Cada mês é um passo. O terceiro passo é decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Bom dia, doutora Neiva.
Bom dia, Betão. Bom dia, Caio. Bom dia, Ayrton. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos alcoólicos que estão nos ouvindo e aos não alcoólicos também. Quando a gente fala de terceiro passo, nós temos que levar em consideração que todo alcoólico tem um histórico que o leva até o grupo de alcoólicos anônimos. A gente sempre tem uma origem básica dos nossos problemas de alcoolismo. Nós começamos, temos uma doença, seguimos, mas nós temos vários defeitos de caráter que nos levam a ter que fazer esse estudo de passos de maneira bem aprofundada para que a gente consiga entrar em recuperação, começar a nossa recuperação. Então, nós temos muita dificuldade, muitíssima, de admitir que somos imensamente egoístas. O álcool nos torna egoístas, muito egoístas. A gente tem um processo de autopiedade muito grande, a gente sempre é coitadinho, pobrezinho de não sei o quê, tudo isso é trabalhado lá dentro do grupo. Então, a gente começa o trabalho com o primeiro passo. Admitimos que somos impotentes perante ao álcool, e aí depois a gente começa a ter que acreditar em alguma coisa. Nós vamos ter que acreditar em alguma coisa, porque o nosso Deus anterior era o álcool. Então, nós vamos acreditar num poder superior agora, tá? Então, o que é que nós vamos fazer no terceiro passo? Nós vamos decidir nos entregar a essa recuperação, tá? De maneira a esse poder superior, vamos nos entregar, vamos buscar essa força para que a gente consiga fazer alguma coisa. Não pense que com 3 meses de sobriedade você já é um herói. Nunca. Ninguém acredita em você, está todo mundo duvidando ainda, e aí nós temos a dificuldade que as pessoas apresentam enormemente quando entram dentro de um grupo. Vão à reunião durante 2 semanas, digamos, ou 1 semana, e já quer que as outras pessoas acreditem nela. Nem ela está acreditando nela ainda. Tu entendeu? Ela nem conseguiu fazer os 12 passos ainda e ela já está cheia de sensações de que ela está bem. E às vezes a gente passa 50 anos dentro de alcoólicos com defeitos violentos de caráter. Uma coisa que nós temos que levar em consideração é que o grupo está lá para seguir estes passos. Para seguir a literatura de AA. Não pode ser do jeito que a gente quer. Não pode. No momento em que a gente resolve fazer do jeito, a gente não dá certo. Infelizmente, não dá. Então, nós vamos ter que abandonar os nossos preconceitos a respeito de poder superior. Nós vamos ter que respeitar a crença de cada ser que está lá dentro, porque o poder superior é para todos, tá? E aí nós vamos ter que perceber que várias pessoas que são sóbrias, ou que são caretas, ou que as pessoas dizem que não usam nada, são indivíduos que optaram por ter esta vida regrada de nunca usar nada. Temos que levar em consideração que as pessoas terminam chegando e terminam desenvolvendo uma doença porque o nosso problema está dentro de casa, infelizmente. Por quê? Porque dentro da nossa casa, da casa de praticamente todas as pessoas, aqui eu ressalvo que o dos alcoólicos não, assim eu espero, tem bebida. Tem sempre lá aquela porcaria daquela garrafa, tem várias latas por dentro da geladeira, tem um monte de coisa. Tudo isso é estímulo. Pense que seu filho nasceu e ele começou a engatinhar. Você abre a geladeira, ele está enxergando o que dentro da geladeira? Todas as coisas que estão lá, ele já enxerga. E lá está a bebida. Lá estão as latinhas de cerveja. Isso já se torna uma normalidade na vida desta criança. Mas o fato de que os adultos colocam a bebida no copo e vão beber. Daí a criança vai tentar botar o dedinho dentro. Aí você diz, não, isto é ruim. Que contradição. Como que é ruim se papai, que é o meu herói, mamãe, que é minha heroína, está bebendo?
Tudo que o nosso herói o que a nossa heroína fizer, aquilo fica na nossa mente. E nós também desejamos fazer isso aí mais tarde.
Sim. Na linguagem profissional, a gente chama de imprinting, né? E fica uma impressão gravada no cérebro da pessoa do que é a normalidade. Então, as situações acontecidas dentro da sua casa vão estar impressa na mente do seu filho, no emocional do seu filho, no cérebro do seu filho. Então, o que é que acontece? A bebeção também. A brigação, a compração de bobagem, etc. Tal, tudo está impresso na cabeça do seu filho. Falta de limites, porque se ele não aprender os limites dentro de casa, ele não vai ter os limites de horário, de como fazer dentro da empresa. Aí, se você não der bom exemplo com quem que você anda, como é que é o seu comportamento, aí depois você vai dizer para o teu filho, mas olha, não recomendo você andar com essas pessoas. Como se você nunca cuidou de como que você anda? Isso é um cuidado que você tem. Você tem que ter um histórico de vida. Já diz lá na Bíblia, né?
Tudo aquilo, doutora Neiva, que o pai ou que a mãe fizer, não é? A gente aprende. Principalmente o pai. Quando ele está dirigindo, você está do lado. Quando menor, você está olhando a maneira que ele dirige. Certo. Como ele se comporta na sociedade, você está vendo a maneira que ele se comporta na sociedade. Como ele se comporta em casa, você está vendo a maneira que ele se comporta em casa. E se existem as agressões, não é? Você vai também.
Sim, infelizmente. Infelizmente, é isso aí. Infelizmente, então, o discurso... Nós temos que lembrar as pessoas que o discurso funciona muito pouco. São 7% das palavras, né? Então, mas como você se apresenta é o que conta bastante. 53%. Então você pare e pense que você tem mais da metade sendo um modelo. Que modelo você está sendo? O que é que está apresentando para o seu filho? Como é que você está se comportando? E como você está se relacionando com as pessoas? E como você está se relacionando com a bebida? Com a droga de entrada de todas as outras?
Bom, nós estamos no mês de março, seu Ayrton e doutora Neiva, que é psicóloga, no mês de março. E o mês de março é um mês dedicado às mulheres. Todos os dias é dia das mulheres, mas o mês de março é um mês especial para as mulheres. E nós temos agora o recorde aqui no nosso país de agressões contra as mulheres. Tá? E a maioria das agressões, quando que acontece? Acontece quando o homem está alcoolizado ou está drogado.
Infelizmente, sim. Porque aí quando você... Vou até dar um exemplo de como o cérebro funciona numa linguagem muito simples. Nós temos um guarda, um superego, que é o nosso controlador. Quando você bebe ou usa droga, é mais ou menos como você botar o guarda para dormir. O guarda da empresa, botamos dormir, a empresa fica sem vigilância e etc. Tal. Então, quando nós usamos droga, nós botamos o guarda para dormir. E aí, tudo que não presta, que estava sendo controlado pelo guarda, vai vir à tona. Aí você vai se tornar agressivo. Por quê? Porque o egoísmo impera, né? É a minha vontade, eu que quero... Eu preciso, você está me incomodando, eu quero. Então, o egoísmo impera quando o guarda está morto pelo tipo de bebida, pela bebida ou pela droga que você está usando, e aí você se torna agressivo, de repente você faz um crime bárbaro, depois você vai lá para a cadeia e pensa assim, mas eu não podia ter feito isso, não sei mais o que tem. Sim, começa tudo lá quando você evita o primeiro gole.
O problema é o primeiro gole.
O problema é o primeiro gole. O problema é você comprar a bebida e levar para dentro de casa, né? Eu olho bastante nos carrinhos das pessoas quando estou no supermercado e fico impressionada da quantia de bebida que as pessoas compram. Muita bebida, infelizmente.
Bom, mais um assunto importante, nós estamos aqui... São 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, nós estamos falando a respeito do terceiro, que é decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. O que falar disso aí, seu Ayrton?
Bertão, eu vou ser bem sincero da seguinte forma. Decidimos entregar, para mim, Bertão, foi bastante complicado eu entregar essa minha vida a um poder superior. E te digo por quê. Porque a minha vida, enquanto eu fazia, a minha vontade era toda desregrada. Eu só estava fazendo coisas erradas. Eu só decidi entregar minha vida ao Poder Superior depois de um ano que eu estava dentro de Alcoólicos Anônimos, que eu comecei a renovar a minha espiritualidade, voltar a ser um pouquinho do Ayrton antigo antes de bebida. Porque daí eu tive que começar a caminhar e provar para mim mesmo que eu era capaz. Quando eu consegui provar isso para mim que era capaz, aí eu entendi que só por Deus que eu consegui sair do lugar que eu estava, fazendo aquelas asneiras, fazendo os familiares passar vergonha, foi que eu consegui aceitar que Deus tinha o controle da minha vida. Mas demorou um ano. Então é que, como a Neiva falou, não pense você que vai participar de Alcoólicos Anônimos numa recuperação e da noite para o dia tu vai conseguir voltar a ser o que tu era. Não. É um processo lento e nós temos dentro de Alcoólicos Anônimos lá num quadrinho que diz, quando você chega a primeira vez, é só por hoje, não é pro resto da vida. Se você fazer todo dia evitar o primeiro gole, que é o lema predileto do grupo, aí você vai lentamente fazendo, mas tem que fazer. A passos de tartaruga, vai e faça, que daí vale a pena. Eu agradeço a Deus de ter começado, ter encontrado a sala aberta, que é a coisa mais importante, porque a gente não sabe quando o indivíduo vai chegar na sala ou a companheira mulher vai chegar na sala precisando de ajuda. O importante é que o grupo esteja lá de portas abertas para te receber.
Doutora Neiva, como é que funciona o AA, hein? Como é que são as reuniões do AA?
Bom, eu vou contar a minha experiência, né, de como é que é uma reunião de AA. O indivíduo chega anonimamente, porque já diz Alcoólicos Anônimos. A única coisa que se pede é que o cara põe o seu nome num livro lá, que o pessoal passa. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa e na justiça esse indivíduo precise ir, e ele diz assim, eu estava lá nos Alcoólicos Anônimos ou lá no Amor Exigente, então o seu nome está lá no livro e então a gente pode atestar, o grupo pode atestar, que este indivíduo estava na reunião do grupo dia tal, de horário tal, horário tal. Então, esta é algo que você precisa fazer. Não é porque nós precisamos identificar você. E lá se fala sobre alcoolismo, né? Lá as pessoas falam como ficar sóbrio. Lá nessa sala não tem bêbados. Lá tem pessoas em recuperação, recuperando-se do fato de beber e também dos seus defeitos de caráter. Então, este indivíduo vai usar a cabeceira de mesa, ele vai contar as suas dores, ele vai ouvir de outra pessoa, de repente, algo que lhe diz respeito. No depoimento do outro, você se sente, quando o outro está falando sobre a vida dele, você descobre que você não é o único que tem aqueles mesmos problemas, tu entendeu? Então você vai se identificando. O grupo fortalece muito o indivíduo. É muito, muitíssimo complicado o indivíduo parar sozinho. É muito raro o caso que esse indivíduo pare sozinho. O grupo tem uma importância muito grande, né? Por quê? Porque quando você chega lá, você se encontra com pessoas que sofreram, que sofrem do mesmo mal que você, que é a impotência perante o álcool.
Né? Quem é que pode frequentar o AA?
Todas as pessoas. Eu recomendo, inclusive, que as pessoas que não tenham problema com álcool vão, porque os 12 passos de AA nos dão uma visão de vida, de como viver uma boa vida, de como ter bons comportamentos, de como perceber a beleza que é você viver bem e estar sóbrio. Então, a gente convida. E se você tem um familiar que tem problema com álcool e você diz, quero levar o meu familiar e ele não quer ir, vá você. Vai lá aprender o que é o alcoolismo, vai lá conversar com outras pessoas e descobrir como é que você está. Lá você vai receber o apoio das pessoas para, de repente, você conseguir levar o seu familiar. Isso é muito importante, que você conheça esta filosofia para você ter força suficiente para apoiar alguém ou até para contar o que é um grupo de AA.
Por que os mais jovens atualmente estão ingerindo mais bebidas alcoólicas?
Porque está muito mais disponível, se tem muito mais dinheiro disponível hoje, em tudo que é coisa tem bebida de álcool. E dentro de casa eles aprenderam, viu? Eles não aprenderam sozinhos.
Voltamos
ao modelito de casa. E aí, para fazer parte do grupo, ele vai beber. E fazer as mesmas besteiras que os outros fazem. Né? Porque daí tem que ser aceito o grupo, tá? Todo mundo faz. Aí eles vão olhar para a pessoa mais velha que está lhe solicitando alguma coisa, e ele vai dizer, né, mas você é velho, esse tempo já passou. Não, valores morais e éticos nunca passaram, tá? Nem evoluíram.
Quando a gente fala em jovens, a gente fala do sexo masculino e feminino.
Ambos. Mas nós também temos o privilégio de ter bastante jovens dentro do grupo de AA. Isso é uma beleza. Tanto jovens masculinos como jovens femininas. Uma beleza. Estão lá em recuperação. E é uma coisa muito linda você ver essa possibilidade acontecendo.
A participação é gratuita?
A participação é totalmente gratuita.
Repete para nós aí, seu Ayrton, os dias e horários das reuniões dos Alcoólicos Anônimos, Grupo dos Pampas de Vacaria, por favor.
Todas as terças e sextas-feiras, a partir das 20 horas, Centro Médico Municipal.
Terças e sextas?
A partir das 20 horas até as 22 horas, no Centro Médico Municipal.
Centro Médico Municipal, não é?
Exato.
Pode ir familiar junto?
Pode, familiares serão bem recebidos.
Devem ir, aliás.
E devem fazer parte junto para saber como estão lidando com a pessoa doente em casa.
Tanto é que a mãe do Ayrton participou com ele durante o início da caminhada de recuperação dele. Ela foi a todas as reuniões acompanhando o Ayrton para aprender isso.
É. Felizmente hoje é fazendo 8 meses que eu perdi a mãe.
Pois é, né? Mas fez uma história, deixou um filho em recuperação, e isso é muito importante.
Importante realmente a participação de vocês aqui nesse programa que a Rádio Fátima oferece todos os meses, Alcoólicos Anônimos, Grupo dos Pampas de Vacaria. Muito importante realmente a participação, as orientações que são passadas aqui através da psicóloga Neiva Pacheco, do Ayrton, que é voluntário do grupo, não é? Realmente, olha, as reuniões são terças e sextas-feiras, às 20 horas, no Centro Médico Municipal. E vale a pena realmente, você que necessita, que tem um familiar, em comparecer a essas reuniões. Qual é o recado, seu Ayrton, final, por favor?
Só temos a agradecer, né, Betão? E parabenizar todas as mulheres, como você falou antes, março é o mês das mulheres, que eu digo também sempre, não é só mês de março que a mulher deve ser lembrada, porque nós fomos originados da mulher, a mulher tem méritos para todo dia ser lembrada.
Obrigado, seu Ayrton. Neiva?
Dizer que não importa quanto tempo faz que você está sóbrio, você precisa permanecer sóbrio. Vai buscar a tua força dentro de AA. Lá estará, a sala sempre está aberta e pronta para te recepcionar. Então, a gente convida também as pessoas que faz tempo que não vão ou que estavam em recuperação e pararam um pouco a sua presença em grupos. Então, por favor, compareça. A sala está aberta.
Ok, mais uma vez agradeço a psicóloga Neiva Pacheco, a seu Ayrton, que são voluntários dos Alcoólicos Anônimos, Grupo dos Pampas de Vacaria. Repito, as reuniões são às terças e sextas-feiras, às 20 horas, no Centro Médico Municipal. No próximo mês de abril, nós vamos para o quarto passo de Alcoólicos Anônimos. E é importante realmente essa participação e essa divulgação que a nossa Rádio Fátima realiza todos os meses.